sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 12 de agosto, aqui hoje na capital americana. Bom tempo, sol a brilhar, 28 graus centígrados. Como sempre, no ar durante hora e meia, eu na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Von Collier. Vamos ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. O Estado Islâmico decapita refém croata. A moeda chinesa cai pelo segundo dia consecutivo. Primeira meia hora da nossa programação dedicada à Angola. Em Benguela, camponeses e autoridades em confronto sobre construção de estradas nas suas lavras. Hoje, houve tiros.
Estão a abrir picada e, percurso do trabalho, derrubaram duas lavras. Esta manhã mesmo ligaram para mim a dizer que há lá tiros.
Três dos detidos por alegada tentativa de golpe de Estado foram hoje interrogados. Nós vamos ter pormenores, vamos ter reportagens sobre a crise financeira. Parece que o Parlamento está sem dinheiro.
A Assembleia está, entre aspas, de cócoras. Não tem dinheiro para trabalhar, não está a fazer as missões que devia no âmbito parlamentar, não tem dinheiro para viagens parlamentares, não tem dinheiro até para pagar os pequenos almoços.
E de Malanje chega-nos a notícia sobre uma solução para assegurar um bom padrão nas construções. Vamos ter pormenores dessa e de outras reportagens. Mas para já vamos ver o que se passa pelo mundo com as notícias. A filial egípcia do grupo autoproclamado Estado Islâmico afirmou hoje ter decapitado um cidadão croata de 31 anos de idade, sequestrado no mês passado no Egito, publicando nas redes sociais uma imagem do alegado corpo da vítima. O funcionário de uma empresa francesa, Tomislav Salopek, fora sequestrado a 22 de julho por um grupo de homens armados não identificados numa estrada a cerca de 22 quilómetros a oeste do Cairo. O rapto deste cidadão croata e a sua alegada execução é um caso sem precedentes no Egito, país que está a tentar combater uma rebelião jihadista na contestada península do Sinai. A China deixou hoje desvalorizar a sua divisa pelo segundo dia consecutivo, repetindo a surpresa de ontem, terça-feira, que surpreendeu os mercados mundiais e pode levar a tensão com competidores comerciais. O yuan desceu hoje 1,6%, após ter descido quase 2% no dia anterior, o que foi a maior descida numa década. O Banco Central Chinês, que controla integralmente a divisa, descreveu a medida como sendo temporária e destinada a tornar o valor do yuan mais orientado pelos mercados. O fluxo de imigrantes do Médio Oriente para a Grécia continua, com cerca de 100 a 500 a chegarem à ilha grega de Kos todos os dias, juntando-se aos milhares já acampados na ilha. A Grécia tem recebido uma onda de refugiados e imigrantes ilegais devido a dificuldades económicas, maioritariamente da Síria, com mais de 125 mil sírios a chegar às ilhas do Mar Egeu este ano, um aumento de 750% comparado com 2014. A Comissão da União Europeia já se pronunciou sobre esta situação, que considera muito séria. A União Europeia aprovou um fundo nacional de 528 milhões de dólares para fazer face à crise. A Grécia deverá receber o mais breve possível a primeira fatia. Só este ano, dezenas de milhares de imigrantes já chegaram à Europa pela via marítima, a maior parte através da Grécia e da Itália. Muitos morrem na tentativa de lá chegar. Os Estados Unidos condenaram hoje veementemente o atentado que ontem provocou a morte de 47 pessoas no mercado no estado nigeriano de Borno. Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado disse que, embora nenhum grupo tenha reivindicado responsabilidade pelo ataque, ele aconteceu numa área onde a violência atribuída ao grupo terrorista Boko Haram já matou centenas de pessoas nas últimas semanas. O porta-voz reiterou que os Estados Unidos continuarão a apoiar os esforços do governo da Nigéria para levar os responsáveis pelo ataque, bem como de ataques anteriores, à justiça. E o primeiro-ministro do governo reconhecido internacionalmente da Líbia disse que vai rescindir do cargo se assim o povo quiser, enquanto em Genebra, um enviado especial da ONU apelou às facções guerrilheiras do país que cheguem a acordo sobre um governo de unidade nacional até ao final deste mês. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Benguela. Vamos para a sede do município do Cubal, que acordou hoje debaixo do som de tiros na sequência do conflito de terra que opõe militares e camponeses da região da Loceta. Não há registro de vítimas, mas os relatos apontam para momentos de grande tensão, vividos quando o equipamento do governo destruía lavras enquanto procedia a trabalhos de arruamento. Isto faz parte de um projeto industrial que colide com áreas agrícolas e gado da população que lá se encontra há mais de 30 anos. João Marcos.
Há já alguns dias que um considerável batalhão de militares vigia a região da Loceta, a 10 km da cidade do Cubal, no sentido de garantir que os camponeses não travem o avanço das máquinas. A verdade é que nem mesmo a presença de efetivos armados, apoiados por agentes da polícia, esmorece as mais de 100 famílias camponesas que têm na agricultura a criação de gado a fonte de subsistência. A prova deste braço de ferro foi o cenário vivido esta manhã, com a população indiferente ao tiroteio, uma vez comprometida também com a defesa das suas moradias.
Desenvolvem ações de violentar a população que para abandonar aquela área. Isso ainda ontem, por volta das 10 horas, foram para lá no grosso, e armados. E o povo com medo ficou afastado e assistindo eles a trabalharem, movimentaram as máquinas, começaram a abrir picadas. E no percurso do trabalho derrubaram duas lavras. Numa delas tinha batata doce. A outra que não tinha nada, mas que já está preparada para receber novas culturas. Esta manhã mesmo ligaram para mim a dizer que há lá tiros. Eu suponho que foram outra vez para lá esta manhã. Porque a partir da ação de ontem, o povo promete mesmo arriscar, não admitir que eles continuem a derrubar as suas.
Os populares, ainda à espera de um pronunciamento oficial, acreditam que o ramal do caminho de ferro de Benguela venha a funcionar como o cérebro do projeto industrial.
O que eles querem é o terreno. Só não se sabe qual é o projeto que eles querem para qualquer área. O povo só sabe que a partir da linha férrea começaram a abrir picadas de arruamento, tipo em forma de uma cidade. Estão a abrir picadas a partir da linha férrea para a aldeia. E no percurso das picadas, algumas picadas estão chocando com as lavras do povo e algumas estão chocando com as casas da população. Mas a partir de ontem mudaram de sistema. Estão a abrir picada a partir da estrada asfaltada para a linha férrea.
Contactado pela Voz da América, o administrador municipal, Carlos Guardado, optou, outra vez, por não conceder entrevista. Limitou-se a contrariar esta versão, dizendo que a população foi responsável pelo tiroteio. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Uma situação preocupante. Vamos agora para Luanda, onde 3 dos 15 presos acusados pela Procuradoria-Geral da República de planearem um golpe de Estado foram ouvidos esta manhã pelo Serviço de Investigação Criminal. Os jovens que se encontram na cadeia de Kalumboloka, no Ikolo e Bengo, passaram a noite nas instalações de SIC. Foram ouvidos na presença dos seus advogados. Mais detalhes com o Koc Mukuta.
Os interrogatórios, que duraram cerca de 2 horas cada, terminaram por volta das 14 horas. O primeiro a ser interrogado pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC, foi Nito Alves, seguido de Luate Beirão e Domingos da Cruz. Os interrogatórios foram assistidos apenas pelo advogado dos presos. A mãe de Nito Alves, Adélia Chivonde, que aguardou o fim dos interrogatórios no exterior do edifício, disse expectante quanto ao desfecho do processo. Ela revelou que, à última hora, os advogados convocaram os familiares dos detidos para estarem presentes, mas não tiveram contato com os ativistas, que apenas foram vistos de longe.
Quem foi ouvido primeiro é o Nito. Depois do Nito foi o Luati. Depois do Luati foi o Domingo da Cruz. Nós lhe deixamos lá no código, lá na DINIC. Lhe deixamos, mas deixamos lá a Esperança. A mulher do Domingo, Esperança, e a mulher do Cedric. E deixamos lá. Não estamos indo ao advogado agora, porque nos mandou chamar.
Apesar dos esforços desenvolvidos pela Voz da América, não foi possível falar com os advogados de defesa dos ativistas. Há quase duas semanas, os advogados deixaram de dar explicações sobre o andamento do processo. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora falar da crise financeira que afeta o país, motivada pela queda de petróleo. O Fundo Monetário Internacional iniciou hoje uma visita de trabalho à Angola para analisar com o governo angolano o impacto da baixa internacional do preço do petróleo e os seus efeitos na economia angolana. Através de Angola, aliás, há atrasos em pagamento. E esses atrasos, segundo notícias, estendem-se agora mesmo às forças de segurança. O Manuel José diz-nos que no Parlamento também não há dinheiro para muitas das suas atividades, conforme disse à Voz da América o deputado Adalberto da Costa Júnior.
Quem pensou que a Assembleia Nacional, por ser um órgão de soberania, não abalou com a atual crise que o país vive, enganou-se. E quem o diz é o deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.
Há atrasos na Assembleia. Muita gente diz que a Assembleia é um poder excepcional. É mentira, eu falo enquanto deputado. A Assembleia está, entre aspas, de cócoras. Não tem dinheiro para trabalhar. Não está a fazer as missões que devia no âmbito parlamentar. Não tem dinheiro para viagens parlamentares. Não tem dinheiro até para pagar os pequenos almoços. Isso é real. E por que eu digo isto? Porque isto é uma verdade que as pessoas conhecem. Nós estamos hoje, enquanto deputados individuais, a assistir os carros, a pagar aquilo tudo que são as nossas despesas, porque não há dinheiro na Assembleia. Um órgão de soberania tratado desta maneira. Naturalmente que a soberania fica afetada.
Adalberto Costa Júnior diz que o país assiste hoje a uma crise sem precedentes.
Há uma degradação sem precedentes da situação social e económica. Não há dinheiro, há atrasos nos pagamentos como nunca houve, atrasos nos pagamentos das Forças Armadas. Eu nunca vi isto. As Forças Armadas sempre foram um diamante muito bem protegido. Estes atrasos são inegáveis. Veja, atrasos nos pagamentos dos cubanos que estão aqui a ajudar o governo e ajudar o país no âmbito da saúde e da educação, que estão a ir embora.
Uma crise que, no entender do deputado, não tem razão de ser e explica.
Creio que isto ainda não atingiu os membros do governo. Isto demonstra claramente que quem está ainda a comandar não está atento às realidades globais. Mas não faz sentido esta crise. Angola não tem nenhuma razão, mesmo pela baixa do petróleo, para viver esta crise. Porque temos muitos países do mundo que não têm petróleo e vivem com dignidade. Temos aqui mesmo, nos Palopes, um Cabo Verde que não tem as riquezas que a Angola tem e que vive com muita dignidade. Nós só temos é que deixar de roubar de forma descarada. Nós temos é que fiscalizar com responsabilidade aquilo que é ação pública, os órgãos de justiça, para se tornarem isentos e independentes do poder político.
De outra forma, o parlamentar acredita que, mesmo com mais dinheiro, a situação não se vai alterar.
Estas condições, por mais dinheiro que entra, é mais o dinheiro que se rouba. Não vamos lá. Portanto, é necessário fazer este conjunto de alterações e, com muita tranquilidade, nós vamos ter um país bom para todos, mesmo com o petróleo a preços ínfimos. Temos muitas outras riquezas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para a Uila para continuar a falar dos efeitos da crise financeira que Angola atravessa. Os empresários da província dizem que estão a ser afetados pela crise devido à falta de divisas e de créditos. Teodoro Albano.
A execução de vários projetos encontra barreiras numa altura em que ainda é grande a escassez de divisas no mercado, o que torna difícil a transação comercial e a obtenção de crédito junto da banca. O presidente da Associação Agropecuária e Comercial da Uila, Paulo Gaspar, aponta como exemplo o programa do Executivo Angola Invest, que visa o potenciamento da classe empresarial que encontra dificuldades.
Daqueles empresários e investidores que beneficiaram do crédito do Angola Invest e que por algum motivo não estão a operar ainda por dificuldades ou financeiras por causa das transferências bancárias para o exterior ou porque no projeto inicial os empresários não previram o fundo de maneio para manter a atividade e hoje estão com algumas dificuldades. E também os bancos indexarem o valor inicial ao dólar.
O ministro da Economia, Abraão Gurgel, admite as dificuldades dos empresários na implementação do programa Angola Invest devido à atual conjuntura difícil do país. O governante entende que é um problema ultrapassável desde que haja mais diálogo entre os empresários e a banca.
Este tipo de questões são ultrapassáveis ou com a reestruturação do crédito, o que passa por um diálogo entre o empresário e os bancos, com a intermediação, se necessário, do próprio Ministério da Economia e do INAPEM, ou encontrando outras formas imaginativas que deem solução aos problemas que enfrentamos.
Abraão Gurgel disse que, apesar das dificuldades do Angola Invest, que contempla um financiamento equivalente a 5 milhões de dólares, já permitiu a abertura de empresas de raiz que estão a produzir, empregar pessoas e sustentar famílias. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, em Cabinda, um dos grandes produtores de petróleo, a Chevron, disse que, apesar da queda dos preços do petróleo, vai continuar a incentivar a sua produção naquele território. José Manuel.
Em 60 anos de exploração de petróleo, a multinacional americana alcançou a cifra de 5 mil milhões de barris produzidos em offshore no enclave de Cabinda. Segundo a multinacional americana, o volume de petróleo extraído aumentou nos últimos anos com a descoberta e entrada em funcionamento de novos campos. A produção diária atingiu mais de 500 mil barris de petróleo e provém dos blocos 0 e 14, sendo estes os mais antigos blocos de exploração petrolífera no solo angolano, onde a Chevron detém 39% de ações contra 41% da petrolífera angolana Sonangol. As cifras alcançadas, de acordo com o diretor-geral da Chevron em Angola, John Boltz, deixam a multinacional Chevron mais orgulhosa e com a motivação de manter os níveis de produção, não obstante a queda do preço do petróleo no mercado internacional.
The harmony of those partnerships is, I think, the single most important ingredient to achieving the success that we've had and that we're celebrating here today.
Eu creio que a harmonia dessas parcerias é o fator mais importante para a meta que nós alcançamos, que estamos a celebrar neste momento. E eu também falei sobre a importância do desempenho. E, Excelência, Senhora Governadora, é verdade que nós hoje enfrentamos o desafio dos preços do óleo no mercado internacional. No entanto, a boa nova é que nós temos estado aqui ao longo dos anos e sabemos como lidar com momentos de crise. Por isso, posso assegurar-vos, apesar dessas situações menos boas, nós continuaremos a manter o nosso nível de eficiência.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
E agora vamos voltar à questão daqueles presos acusados de estarem a planear um golpe de Estado. Tivemos uma reportagem do nosso correspondente Coco Mukuta sobre os seus interrogatórios, pois agora no Namibe o Armando Chicoca foi buscar a reação de estudantes a essas alegações.
Os estudantes dos vários níveis do ensino e os jovens pertencentes aos movimentos religiosos das diversas igrejas legalmente constituídas e sediadas na província de Namibe dizem que o Procurador-Geral da República, até aqui, não apresentou provas que convença o povo angolano da acusação que pesa os 15 jovens detidos muito recentemente em Luanda por suposto um golpe de Estado.
O que eu tenho a dizer, né, é que a juventude, eu mesmo, a população em geral, não está de acordo com os jovens detidos. Por quê? Porque não há provas concretas. Eu sempre persisto porque não há provas concretas que possa convencer a juventude ou mesmo a população. É necessário que façamos uma introspeção e retrospeção daquilo que nós somos. Por quê? Diz-se que Angola está em paz. Tudo bem, está em paz. Mas há conflitos sociais e só dá conta quem está atento.
Terêncio Pereira. Esclarecer os factos seria o mais viável para que as pessoas ou a população pudesse entender e compreender e não poder tirar relações erradas quanto a isso.
Augusto Joaquim.
Presidente de alguma igreja?
Sim, sim, católica. São Pedro, aqui perto da TPA. Como é que os homens vão preso? Tem que mostrar provas. Não há como. Procuradoria tem que se soltar. Não há provas. Fica complicado mesmo. Assim, só até outros também ficam ofendidos.
Eu sou o Lindo Manuel. Eu sou IECA. IECA é a Igreja Congregacional em Angola. Foram presos justamente. O livro não é alma. O livro nunca foi alma. Estamos à espera que sejam soltos. É urgente, sim, senhora.
Os estudantes universitários foram mais longe.
Chamo-me José da Conceição Machado. Sou estudante da Escola Superior Politécnica Mandume, e onde me vai. Não sei o porquê que eles têm que ir preso. Angola é um país democrático, pelo que eu sei. Eu não estou a favor de nenhum partido. Já que eu não sou de nenhum partido, não sou da UNITA, não sou do FNLA, não sou da Casa C, nem sou do MPLA. Eu não tenho partido. A Procuradoria-Geral tem que soltar esses indivíduos. Estejam livres. Eu não vejo o porquê de uma situação dessa.
Sou o Xavier Francisco Chiteta. Sou estudante da Escola Superior Politécnica do Namibe, né? No meu ponto de vista, é uma caricatura. Uma caricatura. Por quê? Por quê? Porque é através dos livros, é através dos computadores que nós nos tornamos mais que intelectuais e com esta informação que nós vamos obter do livro ou os conhecimentos, ainda conseguiremos desenvolver o país. Não devem estar presos. Falta de provas concretas.
Namibe, Voz da América, Armando Xicoca.
Primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone João Santa Rita, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, ouvinte, pode ir ver os pormenores, rever-os das nossas reportagens em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Godinho Cristóvão. Ele é ativista dos direitos humanos da Associação para a Justiça, Democracia e Paz em Angola. No nosso programa de hoje falámos há pouco de implicações da crise financeira em Angola. Uma dessas implicações é que as autoridades estão a tentar controlar os gastos. E nessas tentativas, um fator importante é controlar a qualidade das construções no país. Tem havido muitos casos de companhias a construírem projetos que poucos meses ou anos depois estão degradados devido a níveis baixos na qualidade dos materiais usados e da própria construção. Pois em Malanje, o primeiro secretário do EMPLA tem uma solução. Os engenheiros do seu partido, diz ele, devem ser eles próprios os controladores da qualidade dos projetos. Isaías Soares.
O dirigente do partido maioritário na região, Norberto Fernandes Santos, referiu no último fim de semana que os quadros do partido são chamados a pôr fim ao desperdício do dinheiro público nas empreitadas.
Tem que encontrar no vosso seio aqueles engenheiros que têm a capacidade de poder fiscalizar as obras que o governo faz ou as outras obras que o governo central faz na província de Malanje, mas são de âmbito central. Não podemos aceitar que obras feitas há menos de 2 anos sejam agora a estragar. Tem que haver aqui um período nos contratos que permita que o empreiteiro seja responsabilizado pelas obras que efetuou e pela sua degradação, que seja ele responsabilizado e não mais o governo, porque assim o governo vai pagar a obra por 2 vezes.
A corrida aos diamantes e de outros minerais existentes no solo malangino por parte de empresas e pessoas singulares, a sua fiscalização deverá concorrer com a participação dos engenheiros daquele partido, auxiliando a Direção Provincial de Geologia e Minas para a identificação das áreas mineralógicas.
De maneira que o governo não perca o controle dessas áreas ou deixe que essas áreas sejam aproveitadas por terceiros. Será sempre de acordo com a lei que devem ser passadas as licenças para que este, que é conhecido agora o diamante e outros minerais que ainda não sabemos que existem, que se pode fazer com que os cidadãos, os empresários e aqueles que gostam de fazer essa atividade possam ter acesso à sua localização e aos mapas que o Ministério da Geologia e Minas vai disponibilizar para o governo.
Primeiro secretário provincial, o EMPLA em Malanje, Norberto Fernandes Santos.
Na página desportiva vamos falar do futebol, do Barcelona, que ontem num jogo de muitos golos deu o primeiro passo para a sua ambição de ganhar tudo esta época. Bateu o Sevilha na final da Supertaça Europeia por 5-4, jogo em Tbilisi, na Geórgia. Barça esteve a ganhar por 4-1 e depois deixou-se apanhar. No prolongamento, quase no final, Pedro a marcar o golo da vitória no que poderá ter sido o seu último jogo pelo Barcelona, é verdade. Pedro, o eterno substituto, está a ser cobiçado pelo Manchester United e ele próprio disse depois do jogo que não podia dizer se tinha sido o seu último jogo pelo Barça, onde cresceu como jogador. Com Neymar, Messi e Luís Suárez, está remetido ao banco. Pedro disse que está contente por ter feito parte de uma das melhores equipas da história de futebol. É verdade. Messi marcou 2 golos de livre perfeitos em execução. No final do jogo, interrogado sobre esses 2 golos, Messi deu a receita. É sorte. Foi a primeira vez na sua carreira que Messi marcou 2 golos de livre e igualou Cristiano Ronaldo na lista dos melhores marcadores de todas as competições europeias. Cada um tem 80 golos. Sexta-feira, Barça joga em Bilbao na primeira mão da Supertaça de Espanha. Bilbao não ganhou a Taça de Espanha. A Copa del Rey foi o Barcelona. Bilbao foi o finalista e apanha a simboleia do Barcelona, que venceu também o campeonato. Segunda mão é segunda-feira e depois, no fim de semana seguinte, inicia-se o campeonato. Na Alemanha, o campeonato inicia-se este fim de semana. Bayern de Munique, tricampeão, tido como favorito para vencer mais um título. O suíço François Carrard foi escolhido pela FIFA para presidir ao Comitê de Reforma do Organismo. Propostas de reforma têm que ser apresentadas até 26 de fevereiro. Carrard tem 77 anos de idade e foi diretor-geral do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê de Reforma integra 2 representantes, nomeados por cada uma das 6 confederações que compõem a FIFA. Em Moçambique, jornalistas e observadores preocupados com o julgamento que vai começar no último dia deste mês. Em Maputo, pronto para entrar na segunda meia hora do nosso programa, está o Ramos Miguel. Ramos, o que é esse julgamento?
Jornalistas Fernando Mbanzi e Fernando Veloso, do Mediafax e Canal de Moçambique, respectivamente, e o economista Nuno Castelo Branco vão ser julgados por alegados crimes contra a segurança do Estado. No auge da tensão política no país, Castelo Branco publicou no seu Facebook uma carta criticando o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, e os 2 jornalistas reproduziram a referida carta nos seus jornais.
Obrigado, Ramos Miguel, portanto, a dar aqui e vá lá um cheirinho daquilo que vai ser a sua reportagem sobre o que se passa em Moçambique com este julgamento de vários jornalistas e um economista. Portanto, isso na nossa segunda meia hora vamos ter o Ramos Miguel. Nessa segunda meia hora vamos talvez ter também as últimas da Guiné-Bissau. Estamos à espera de um possível discurso do presidente, uma crise política entre o presidente e o primeiro-ministro, que levou já mesmo a reuniões com chefes de Estado de países vizinhos. Isso na nossa segunda meia hora, portanto, eu vou-me despedir de todos os ouvintes. Vamos ficar com a música de Kiaku Kiadafa, Prazer Quebrado.
Somewhere, sei que vivo sou louco ni outro mano guete e consome e consome vai que vivo sou louco ni outro mano guete.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas, 30 minutos, 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura de 29 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se agora Doris Dodson. A assistência técnica continua sendo de Glenn Fancalio. Títulos das principais notícias a esta hora. Cidadão croata degolado pelo Estado Islâmico. China volta a desvalorizar a sua divisa. Primeiro-ministro líbio pode abandonar funções. Quarta-feira, 12 de agosto de 2015, a Voz da América transmite em português.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A Guiné-Bissau está à espera da comunicação que o Presidente da República vai fazer ao país ainda hoje. Os jornalistas encontram-se, aliás, nas imediações do Palácio da República. O país está literalmente parado à espera da comunicação que o Presidente da República deverá fazer à nação. Há duas semanas, o Presidente da Assembleia Nacional Popular revelou que o governo ia ser demitido por José Mário Vaz, depois de uma conversa que manteve com o chefe de Estado. Na passada quinta-feira, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira disse que a pretensão do José Mário Vaz é um rude e traiçoeiro golpe à esperança que a todos tem animado e garantiu que tomará todas as medidas para a responsabilização política de quem provocar a instabilidade. José Mário Vaz esteve em Dakar no passado fim de semana, chamado pelos homólogos do Senegal, Macky Sall, e da Guiné-Conakry, Alpha Condé, mandatados pela CDAO. Disseram ao presidente guineense que a CDAO não aceita mais uma crise no país e, no regresso, Vaz prometeu falar ao país. Ontem, o presidente reuniu o Conselho de Estado, tendo os conselheiros pedido que José Mário Vaz mantenha o diálogo e preserve a paz. E agora vamos para Moçambique, onde reina uma enorme expectativa em torno do julgamento, no próximo dia 31, de dois jornalistas e de um economista moçambicanos, isto com apelos para a imparcialidade da parte do tribunal, que vai julgar o caso, e uma maior solidariedade da sociedade. Detalhes com o Ramos Miguel.
Os jornalistas Fernando Mbanzi e Fernando Veloso, do Mediafax e Canal de Moçambique, respectivamente, e o economista Nuno Castelo Branco, vão ser julgados por alegados crimes contra a segurança do Estado. No auge da tensão política no país, Castelo Branco publicou no seu Facebook uma carta criticando o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, e os dois jornalistas reproduziram a referida carta nos seus jornais. A AIREX, um programa americano para fortalecimento da mídia, diz que o tribunal que vai lidar com este caso deve ter em conta o momento em que os factos ocorreram.
O momento em que os fatos ocorreram era a questão da tensão política, era a questão dos raptos. E o artigo versava sobre isso. Naturalmente que algumas palavras utilizadas não são das mais adequadas. Mas várias pessoas comentaram, houve vários debates e escolheu-se esse caso. Então é preciso ter em conta isso no momento do julgamento, para que não caiamos numa situação de que não. Está-se a pegar um exemplo concreto para limitar a expressão de toda uma sociedade. Eu acho que até quando se debate é muito bom para o próprio Presidente da República saber o que a sociedade pensa. Naturalmente que ali algumas das palavras usadas não são as mais adequadas, mas talvez pode-se perceber a angústia ou a fúria de alguém que não está a ver a justiça.
Arsênio Manice, especialista da mídia para a advocacia da AIREX. Segundo Manice, este não é o único caso.
Nós temos esse caso do Fernando Banzi, Fernando Veloso, Castelo, mas também temos outros casos. Temos o caso do Anselmo Sengo e Nelson Mucanse, que também já foram julgados no dia dia 9 de julho, eles recorreram da sentença, porque não concorda com isso. Em Sofala temos mais um caso do jornalista Jordani Nhane, que também foi julgado e tem hoje processos que estão nos tribunais. São alguns, existem outros processos. Aqui o importante é que seja feita a justiça e que também os jornalistas sejam solidários, porque quando se ataca um jornalista ou quando um jornalista é atacado ou é julgado, é preciso que os outros jornalistas percebam o que aconteceu. Será que houve falha no profissionalismo, não respeitou os seus princípios, não respeitou a sua ética, não respeitou as condutas? É preciso que os jornalistas possam ver para que futuramente não caiam na mesma situação e que possam também estar unidos e lutarem por seus direitos.
Refira-se que o julgamento está marcado para o próximo dia 31 no Tribunal Judiciário do Distrito Municipal de Camfumo, em Maputo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e vamos continuar em Moçambique. Dois homens morreram linchados na madrugada de hoje na beira Sofala, centro de Moçambique, subindo para 3 o número de vítimas da reedição do fenómeno da justiça popular numa semana. Detalhes com o André Batista.
Daniel Mokwakwa, porta-voz da polícia de Sofala, disse que os dois homens foram surpreendidos por populares a roubarem residências no bairro da Manga, quando um foi amputado os pés primeiro e depois os dois foram enrolados em volta a um pneu e incendiados. Um morreu no local e o outro a caminho do Hospital Central da Beira. Semana passada, um jovem morreu linchado após ser indiciado de roubo num bar do mesmo bairro. Dados da polícia indicam que nos últimos 3 meses, pelo menos 8 pessoas foram vítimas da justiça popular no bairro da Manga, um dos mais populosos bairros da segunda maior cidade de Moçambique. A polícia, que desencoraja a ação, assegura que está a trabalhar para criminalizar os mentores dos atos, para neutralizar a prática da justiça pelas próprias mãos, que não raras as vezes atinge inocentes. Precisou Daniel Mokwakwa. A onda de linchamentos começou em 2006 em Sofala e Manica, durante revoltas populares sobre a impunidade policial na região. As províncias de Manica e Sofala, no centro do país, e Maputo, no sul, lideram com casos de linchamentos no país, segundo a pesquisa da Liga dos Direitos Humanos. Em 2012, os governos de Manica e Sofala iniciaram uma campanha de capacitação de líderes comunitários, religiosos e outras figuras influentes nas comunidades sobre o funcionamento da máquina da justiça e procedimentos processuais para evitar linchamentos. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora vamos para Cabo Verde, onde a presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente considera que o anúncio de casos de violação e de exploração sexual tem aumentado, isto devido à maior divulgação pela comunicação social e das denúncias feitas pelas vítimas e os seus familiares. Eugênio Teixeira.
Hoje, segundo Marilene Baiança, as pessoas já vão perdendo o medo de denunciar, situação que facilita não só para dar a conhecer o caso, como também para se atuar contra os praticantes desse tipo de crimes. Segundo informações avançadas por Baiança, nota-se um ligeiro aumento de casos de violação e abuso sexuais, muitos que infelizmente acontecem no próprio espaço familiar e na vizinhança.
As famílias estão mais conscientes de que o crime sexual, o abuso sexual, a violência sexual é um crime e deve ser punido. Nós entendemos que esse aumento de denúncias, nós falamos em denúncia porque nós só vamos saber se realmente o crime existiu após chegar o processo final, até o tribunal, mas o que eu gostaria de referir é que isto nos preocupa, mas também, entre aspas, nos conforta pela quebra do silêncio que felizmente está a acontecer para poder ter uma atuação mais eficiente, mais eficaz por parte de todos, família, Estado e sociedade civil.
A Presidente do Instituto da Criança e do Adolescente advoga maior celeridade na resolução dos casos de abusos e violação sexual por parte das instâncias judiciais. Todas as instituições com responsabilidade nessa matéria devem estar em sintonia, visando dar respostas em tempo útil, adianta Marilene Baiessa.
Nós temos que melhorar cada vez mais este trabalho em rede e há muito que estamos a solicitar e a propor de que este crime ele seja tido como prioridade nos tribunais, porque uma criança não pode estar a conviver com uma pessoa que a violou.
Já o diretor nacional das aldeias SOS não sabe se os casos de abuso e violação sexual têm aumentado nos últimos tempos em Cabo Verde, considerando que talvez hoje haja mais denúncias, já que as vítimas começam a perder o medo. Dioniso Simões Pereira defende que as instâncias judiciais devem estar preparadas para que possam responder em tempo útil na resolução desses casos. No entanto, o diretor nacional das aldeias SOS destaca que os pais e encarregados de educação devem ser chamados a assumir as reais responsabilidades na educação dos filhos.
Nós em Cabo Verde estamos com mais de 60% das crianças em Cabo Verde não vivem com ambos os pais, tanto com pai e mãe juntos. Imaginemos uma situação destas no país. Portanto, esta situação inquieta. E quando nós observamos determinadas declarações na comunicação social, particularmente, quando acontecem situações de desgraça e que os pais se dirigem para a comunicação social, reclamando que não recebem ajudas de entidades públicas e que ninguém lhes ajuda, mas a gente pergunta quem tem a primeira maior responsabilidade depois da componente estatal, naturalmente, o que vem na Constituição. Mas onde está a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe?
Sobre o relatório divulgado há bem pouco tempo pelo Departamento de Estado norte-americano, no qual fala de aumento de casos de exploração sexual e trabalho infantil no arquipélago, Domingos Simões Pereira diz que é preciso fazer-se uma leitura correta dos números, evitando alarmismos que muitas vezes só podem prejudicar na resolução dos problemas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E vamos agora para São Tomé, onde pequenos agricultores, com o apoio técnico de uma equipa francesa, tentam ressuscitar a produção e exportação do café de São Tomé. Depois de vários anos sem qualquer registro de exportação no ano passado, foram exportadas 16 toneladas para a França e para Portugal. Óscar Medeiros.
Pouco a pouco, os agricultores santomenses estão a retomar a produção do café, um dos poucos produtos de exportação do país. Na época colonial, São Tomé e Príncipe chegou a ser um dos principais produtores mundial de café. Mas depois da independência, em 1975, as grandes plantações foram abandonadas e a produção caiu para níveis que já não justificavam a exportação de produto. Passaram vários anos, até que em 2010 surgiu a Cooperativa de Produção e Exportação de Café Biológico, no quadro de uma parceria com a empresa francesa Malongo.
No âmbito da parceria, eles só compram, não é? Eles compram e também dão-nos apoio em termos técnicos para tratamento de café, comercialização e etc.
No quadro desta parceria, vários hectares de cafezal foram reabilitados. E segundo o diretor executivo da cooperativa, Luís Mário, no ano passado, a produção atingiu 16 toneladas.
E uma das partes foram exportadas para a França e outra parte exportamos para Portugal e a nível interno também temos uma parte que temos uma marca de café que estamos a vender a nível do mercado nacional porque temos um sector para desenvolvimento do mercado local. Então, das 16 toneladas que nós pudemos produzir, foram mais ou menos comercializados. Quer dizer que nós notamos, é notável um crescimento em termos de quantidade e qualidade.
O agricultor explica que a produção do café biológico tem regras que passam em primeiro lugar pela certificação internacional do produto.
Somos certificados anualmente por uma empresa internacional que é a Ecocert, que uma vez por ano vem cá, faz a inspeção, depois autoriza ou não. Então, existem uma série de critérios ou regras para a produção de café biológico. Uma delas é que nós não podemos utilizar produtos químicos não autorizados. Outra componente é que o sistema de produção deve ser um sistema altamente biológico e cuidado, de forma que não haja contaminação do produto. Mesmo em termos de colheita, existem algumas regras, como, por exemplo, o café que for para o chão nós não colhemos.
Robusta e Arábica são as duas variedades de café produzidas em São Tomé e Príncipe. A Arábica adapta-se melhor às regiões de maior altitude, enquanto que a Robusta pode ser cultivada em todo o país e o resultado é sempre satisfatório.
O que nós pensamos é valorizar um pouco mais a nossa Robusta, porque existem muitos agricultores produtores de Robusta que, de certa forma, deixaram as suas plantações abandonadas, não é? Então estamos a tentar recuperar, na medida que fosse possível, todas essas parcelas abandonadas, dando apoio, conselhos técnicos e também ajudar no segmento comercial.
A cooperativa de café biológico já recuperou cerca de 300 hectares de plantação, mas a meta é 500 hectares e a consequente melhoria das condições de vida dos agricultores.
E neste momento nós estamos na fase de replantação, prazo de renovação das parcelas dos cafezais e, portanto, ainda não chegamos ao ponto de equilíbrio da cooperativa, está a ver? Ainda estamos a pagar a um preço médio, não é? De toda forma, algumas pessoas já sentem satisfeitas com o resultado deste projeto, porquanto muitas parcelas abandonadas agora estão sendo cultivadas com café e já existem agricultores que já têm um rendimento mais ou menos razoável para apoio à sua família.
Agricultores santomenses retomam a aposta na produção de café. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Horas 46 minutos aqui na cidade de Washington. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2015. O secretário de Estado americano John Kerry admite que os seus e-mails são lidos por chineses e por russos, acusados de recentes ataques cibernéticos contra alvos do governo dos Estados Unidos. O assunto preocupa as autoridades americanas e o presidente Barack Obama vai manifestar a sua insatisfação quando se encontrar com o seu homólogo chinês em setembro, aqui em Washington. Mayra de La Salette.
É muito provável, isso não está fora do reino das possibilidades, disse Kerry em entrevista à cadeia televisiva CBS. Nós sabemos que eles atacaram vários interesses americanos ao longo dos últimos dias, explicou Kerry. Quando pressionado mais sobre o assunto, o chefe da diplomacia americana disse: é muito possível e devo escrever com essa consciência. Os Estados Unidos responsabilizam a China por uma série de ataques cibernéticos a alvos do alto escalão do governo americano, bem como a empresas. Pequim sempre negou de forma veemente essas acusações. Um dos exemplos mais recentes ocorreu no início deste ano, quando hackers invadiram um escritório de gestão de pessoal e roubaram os dados pessoais de mais de 21 milhões de funcionários federais. Autoridades norte-americanas suspeitam de hackers baseados na China, embora a administração de Obama não tenha culpado publicamente Pequim. Entretanto, responsáveis do Departamento de Defesa dos Estados Unidos acreditam que hackers russos, apoiados pelo governo de Moscovo, estão por detrás de um ataque cibernético realizado em julho contra a junta dos chefes do Estado-Maior e a própria rede do Pentágono. O ataque afetou cerca de 4 mil militares e civis, embora as fontes oficiais acreditem que nenhuma informação classificada tenha sido roubada. No início de agosto, a cadeia NBC informou que hackers chineses têm atacado funcionários de topo do governo e empresas americanas, pelo menos desde 2010. A reportagem revelou, no entanto, que os ataques afetaram apenas e-mails privados dos funcionários e não os do governo, que são mais seguros. O secretário de Estado John Kerry revelou também que o governo americano tem manifestado sua preocupação nos encontros mantidos com a China. Kerry reiterou que o presidente Barack Obama irá levantar esta questão quando se encontrar com o seu colega chinês Xi Jinping em setembro na Casa Branca. Por agora, a administração Obama criou um grupo de trabalho específico sobre este assunto, que, segundo Kerry, constitui uma enorme preocupação para os Estados Unidos.
Nos Camarões, a população habitua-se a medidas de segurança até há pouco inexistentes. forças militares em todas as grandes cidades revistam pessoas, lojas e mesmo casas. Tudo como resultado de atos terroristas cometidos pelo grupo islâmico nigeriano Boko Haram. Malkin Kizeka enviou esta reportagem de Yaoundé, que é apresentada pelo João Santa Rita.
Numa estação de comboios, a soldado Susan Gam disse que o seu grupo foi para ali enviado em resposta a 4 ataques bombistas suicidas registados no norte do país o mês passado.
Here we search everybody, we search the customers, we search the employers, and also among us.
Aqui revistamos toda a gente, revistamos os clientes e revistamos os trabalhadores, disse Susan Gama. As revistas estendem-se a nós próprios, explicou ela. Os nossos colegas do turno da noite revistam as nossas mochilas quando chegamos e nós revistamos as deles quando estamos de saída. Isto, acrescentou, por causa do problema do Boko Haram. Na generalidade, as pessoas nos camarões saudaram as medidas do governo. Um empresário disse à Voz da América que, embora os postos de controle provoquem atrasos nas viagens, isso é algo que visa a segurança de todos. O mês passado, 60 camaroneses foram mortos em zonas da fronteira norte do país com o estado nigeriano de Borno, onde o Boko Haram está muito ativo. Os rebeldes usaram raparigas adolescentes como bombistas suicidas em 4 ataques. Bernard Okalia Bilai, governador no sudoeste dos Camarões, disse que embora os ataques tenham ocorrido no norte, o governo central decidiu aumentar os postos de controlo em todo o país.
In the church, in the market, if you suspect a face, don't hesitate to ask the man who he is.
Nas igrejas, nos mercados, se há uma cara suspeita, não se deve hesitar em fazer perguntas sem provocação, sem ameaças, sem violência. Deve-se perguntar quem é essa pessoa. Isto pode provocar algum desagrado entre a população, mas é o preço que temos que pagar. Palavras do governador no sudoeste dos Camarões, Bernard Okalia Bilai. O ministro da Defesa dos Camarões, Edgar Alain Medingu, disse que deu ordens a empresários, escolas e igrejas para recrutarem o seu próprio pessoal de segurança. O ministro disse que todos devem contribuir na luta contra o Boko Haram para que o país possa estar em paz e crescer economicamente.
Obrigado, João. Quando decorre uma nova ronda de conversações de paz para a Líbia, o medianeiro das Nações Unidas afirmou acreditar ser possível elaborar um acordo final para a formação de um governo de unidade no início do mês de setembro. Este é o tema do trabalho de Lisa Schlein. Após muitos meses de complexas e difíceis negociações, o representante especial do secretário-geral para a Líbia, Bernardino Leon, afirma ter um resultado positivo. Segundo ele, foi feito muito progresso no sentido da obtenção de um acordo para constituir um governo de unidade. A Líbia está dividida entre um governo reconhecido internacionalmente, instalado na cidade de Tobruk, e um governo islamita baseado na capital, Tripoli. O país tem estado em convulsão desde que o antigo ditador Muammar Gaddafi foi derrubado em 2011. Alguns sectores do conflito rubricaram um acordo de paz a 11 de julho. Leão afirma que vai basear-se neste princípio para persuadir os reticentes a assinar o acordo de governo de unidade no decurso da presente ronda de conversações. A ONU precisa que um sinal bom de que é possível obter um acordo no decurso das próximas 3 semanas, entre a totalidade das fações rivais, reside no facto de as partes se terem deslocado a Genebra e participarem nos encontros.
This will very much depend on the political will and on the creativity.
Depende muito da vontade política e da criatividade, da sabedoria das partes em apresentar nome e boas propostas. Por isso, dependendo da votação final e da assinatura do acordo, a conclusão final do processo pode ser alcançada antes da Assembleia Geral da ONU. Leão reconhece que a situação pode não se concretizar, mas acredita que com todas as partes envolvidas e a trabalhar, se possa chegar à paz.
O que a Líbia está enfrentando agora é deeper chaos and division of the country. So, I hope.
Leão diz que a Líbia se encontra num profundo caos e está dividida. Espero que todos os atores procurem evitar este cenário para fazer avançar as conversações e chegar em breve a um acordo. Leão sustenta que a face política das negociações está mais avançada do que dos aspectos de segurança, tencionando reunir os elementos do exército e das milícias à mesa das negociações. Leão considera ainda essencial contar com o apoio militar e encontrar medidas para aplicar os acordos de segurança. o João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva vamos falar do futebol do Barcelona, que ontem, num jogo de muitos golos, deu o primeiro passo para a sua ambição de ganhar tudo. Esta época bateu o Sevilha na final da Supertaça Europeia por 5-4, jogo em Tbilisi, na Geórgia. Barça esteve a ganhar por 4-1 e depois deixou-se apanhar. No prolongamento, quase no final, Pedro a marcar o golo da vitória no que poderá ter sido o seu último jogo pelo Barcelona, é verdade. Pedro, o eterno substituto, está a ser cobiçado pelo Manchester United e ele próprio disse depois do jogo que não podia dizer se tinha sido o seu último jogo pelo Barça, onde cresceu como jogador. Com Neymar, Messi e Luís Suárez, está remetido ao banco. Pedro disse que está contente por ter feito parte de uma das melhores equipas da história de futebol. É verdade. Messi marcou 2 golos de livre, perfeitos em execução. No final do jogo, interrogado sobre esses 2 golos, Messi deu a receita. É sorte. Foi a primeira vez na sua carreira que Messi marcou 2 golos de livre e igualou Cristiano Ronaldo na lista dos melhores marcadores de todas as competições europeias. Cada um tem 80 golos. Sexta-feira, Barça joga em Bilbao na primeira mão da Supertaça de Espanha. Bilbao não ganhou a Taça de Espanha. A Copa del Rey foi o Barcelona. Bilbao foi o finalista e apanha assim boleia do Barcelona, que venceu também o campeonato. Segunda mão é segunda-feira e depois, no fim de semana seguinte, inicia-se o campeonato. Na Alemanha, o campeonato inicia-se este fim de semana. Bayern de Munique, tricampeão, tido como favorito para vencer mais um título. O suíço François Carrard foi escolhido pela FIFA para presidir ao Comitê de Reforma do Organismo. Propostas de reforma têm que ser apresentadas até 26 de fevereiro. Carrard tem 77 anos de idade e foi diretor-geral do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê de Reforma integra 2 representantes, nomeados por cada uma das 6 confederações que compõem a FIFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Godinho Cristóvão, ativista de direitos humanos da Associação para a Justiça, Democracia e Paz, será o convidado de sexta-feira. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, 12 de agosto de 2015. A filial egípcia do grupo autoproclamado Estado Islâmico afirmou hoje ter degolado um cidadão croata de 31 anos de idade, sequestrado mês passado no Egito, publicando nas redes sociais uma imagem do alegado corpo da vítima. Funcionário de uma empresa francesa, Salopec, fora sequestrado a 22 de julho por um grupo de homens armados não identificados numa estrada a cerca de 22 km para o oeste da cidade do Cairo. O rapto deste cidadão croata e a sua alegada execução é um caso sem precedentes no Egito, um país que está a tentar combater uma insurgência jihadista na contestada península do Sinai. A China desvalorizou a sua divisa pelo segundo dia consecutivo, repetindo a surpresa de ontem, terça-feira, que aliás surpreendeu os mercados mundiais e pode levar a tensão com os competidores comerciais. O primeiro-ministro do governo reconhecido internacionalmente da Líbia afirmou que vai rescindir o cargo se assim o povo quiser, enquanto Genebra, um enviado especial da ONU apelava às facções guerrilheiras do país que cheguem a acordo sobre um governo de unidade nacional até final do mês. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos nesta quarta-feira, o dia 12 de agosto de 2015. A desvalorização da divisa chinesa constitui tema para os jornais New York Times e Washington Post. O New York Times escreve, aliás, que a decisão ensombra os objetivos de Pequim. O Washington Post refere que a desvalorização assolou os mercados de valores mundiais. O Washington Times escreve que Hillary Clinton, a candidata democrata às presidenciais de 2016, vai entregar o servidor das mensagens do correio eletrónico. Para os que nos acompanharam nesta emissão, o nosso muito boa noite. Voltamos dentro de momentos. Aqui no estúdio já está o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Igualmente pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência a VOA Português. Igualmente, estamos no WhatsApp. O nosso número 1908-652-4584. Neste momento, são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Audrius Ridges. Títulos de atualidade, grupo egípcio ligado ao Estado Islâmico anuncia decapitação de refém croata. China desvaloriza a moeda pelo segundo dia consecutivo. O primeiro-ministro da Líbia anuncia demissão. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais da Agenda Africana, hoje sobre Guiné-Bissau, Via da América e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. A Guiné-Bissau está à espera da comunicação que o Presidente da República vai fazer ao país ainda hoje. Os jornalistas encontram-se nas imediações do Palácio da República, na capital. O país está literalmente parado à espera da comunicação que o Presidente irá fazer ainda hoje. Há duas semanas, o Presidente da Assembleia Nacional Popular revelou que o governo ia ser demitido por José Mário Vaz. Na semana passada, o Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira disse que a pretensão de José Mário Vaz é um rude e traiçoeiro golpe à esperança que a todos tem animado. Vaz foi a Dakar, reuniu-se com seus homólogos do Senegal, Macky Sall, e da Guiné-Conakry, Alpha Condé, mandatados pela CDAO, e agora ele deverá falar ao país. Este será o tema que iremos também falar mais tarde com o analista na rubrica Agenda Africana. Em Moçambique, continua a onda de justiça feita pelas próprias mãos na Beira. Dois homens morreram lixados na madrugada de hoje em Sofala, aumentando para 3 o número de vítimas da reedição do fenómeno da justiça popular numa semana. André Batista.
Daniel Mokwakwa, porta-voz da polícia de Sofala, disse que os dois homens foram surpreendidos por populares a roubarem residências no bairro da Manga, quando um foi amputado os pés primeiro e depois os dois foram enrolados em volta a um pneu e incendiados. Um morreu no local e o outro a caminho do Hospital Central da Beira.
Quando suspeitam que seja de má conduta, né, optam pela justiça pelas próprias mãos. Concretamente, estamos a falar dos linchamentos. Né? E, bom, nós condenamos essas práticas. À luz do novo Código Penal, linchamento é crime. Já é crime. Nós verificamos já como homicídio, é que o linchamento por si só já é um crime. As pessoas que forem indiciadas de terem participado nesses crimes vão ser responsabilizadas pelos crimes. Também essa mensagem forte nós lançamos para as pessoas de forma a não aderirem à Associação de Justiça com as próprias mãos.
Na semana passada, um jovem morreu linchado após ser indiciado de roubo num bar do mesmo bairro. Dados da polícia indicam que nos últimos 3 meses, pelo menos 8 pessoas foram vítimas da justiça popular no bairro da Manga, um dos mais populosos bairros da segunda maior cidade de Moçambique. A polícia, que desencoraja a ação, assegura que está a trabalhar para criminalizar os mentores dos atos, para neutralizar a prática da justiça pelas próprias mãos, que não raras as vezes atinge inocentes.
Há um trabalho no terreno que está a fazer, tanto com envolvimentos da justiça, há uma série de ações a serem desencadeadas. Agora, toda a prova está conseguida, é para levar as coisas ao tribunal.
Precisou Daniel Macuacua. A onda de linchamentos começou em 2006, em Sofala e Manica, durante revoltas populares sobre a impunidade policial na região. As províncias de Manica e Sofala, no centro do país, e Maputo, no sul, lideram com casos de linchamentos no país, segundo a pesquisa da Liga dos Direitos Humanos. Em 2012, os governos de Manica e Sofala iniciaram uma campanha de capacitação de líderes comunitários, religiosos e outras figuras influentes nas comunidades sobre o funcionamento da máquina da justiça e procedimentos processuais para evitar linchamentos. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington, quarta-feira, 12 de agosto. Vamos agora às notícias da economia. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional iniciou hoje uma visita a Angola, durante a qual vai analisar o impacto da queda do preço do petróleo e os seus efeitos na economia do país. A missão analisa o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, particularmente as limitações decorrentes da diminuição do preço do barril de petróleo no mercado internacional, bem como as perspectivas orçamentais para 2016. Em Moçambique, a construção da nova ponte ferroviária sobre o rio Umbeluzi vai permitir que a linha de Goba aumente a capacidade de carga para 5 milhões de toneladas por ano em 2017. A estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique está a aplicar cerca de 12 milhões de dólares na construção de uma nova ponte ao quilómetro 37,7 daquela linha de caminho de ferro próxima da atualmente existente e que deixará de ser utilizada por estar a funcionar abaixo dos padrões mínimos de segurança. As trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa caíram 25,62% no primeiro semestre do ano, fixando-se em 48,11 mil milhões de dólares. A China comprou bens avaliados em 28,57 mil milhões de dólares, menos 35,38%, e vendeu produtos no valor de 19,53 mil milhões de dólares, menos 4,53% em termos anuais. O Brasil manteve-se como principal parceiro econômico da China, seguido de Angola. As trocas comerciais entre Luanda e Pequim caíram 45,24%. Em Cabo Verde, o número de títulos cotados na Bolsa de Valores do arquipélago teve uma redução de 3,6% face ao período homólogo de 2014, indica um relatório daquela instituição. As transações no mercado secundário também sofreram uma quebra de cerca de 61%. No Brasil, as vendas a retalho caíram pelo quinto mês consecutivo em junho, com uma redução de 0,4% em relação a maio, com a inflação elevada, aumento do desemprego e queda da confiança do consumidor, apesar sobre o desempenho do comércio. Na comparação com junho do ano passado, a queda foi de 2,7%, o pior resultado na comparação anual para os meses de junho desde 2003. E para terminar, as cotações de câmbio. Esta manhã uma libra valia US$ 1,56, um euro custava US$ 1,12 e um dólar era comprado por 12,8 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o prezado ouvinte pode falar também aqui no programa Angola Fala Só. Nesta sexta-feira, o convidado é Godinho Cristóvão, ativista de direitos humanos da Associação para a Justiça, Democracia e Paz, um tema que está em voga e na atualidade angolana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto, tema em análise Guiné-Bissau. O país está literalmente parado à espera da comunicação que o Presidente da República deverá fazer à nação ainda hoje. Há duas semanas, o Presidente da Assembleia Nacional Popular revelou que o governo ia ser demitido por José Mário Vaz depois de uma conversa que Cipriano Kassamá manteve com o chefe de Estado. Na passada quinta-feira, o Parlamento aprovou uma moção de confiança ao governo. No mesmo dia, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira disse que a pretensão de José Mário Vaz é um rude e traiçoeiro golpe à esperança que a todos tem animado e garantiu que tomará todas as medidas para a responsabilização política de quem provocar a instabilidade no país. No discurso à nação, depois de se reunir com partidos políticos e o corpo diplomático, Simões Pereira avisou que vai recorrer a todos os mecanismos e dispositivos legais e democráticos para preservar a ordem e evitar a interrupção dessa caminhada do país rumo à paz e ao desenvolvimento. José Mário Vaz esteve em Dakar no fim de semana, chamado pelos homólogos do Senegal, Macky Sall, e da Guiné-Conakry, Alpha Condé, mandatados pela CDAO. Eles disseram ao presidente guineense que a CDAO não aceita mais uma crise no país. No regresso, Vaz prometeu falar à nação. Ontem, o presidente da República reuniu o Conselho de Estado, tendo os conselheiros pedido que José Mário Vaz mantenha o diálogo e preserve a paz. Para entender a situação atual na Guiné-Bissau, converso agora com Edmar Inhaga, analista guineense, a quem começo por perguntar se esta era uma crise anunciada.
Esta crise não é uma crise esperada pelos guineenses, porque se o país saiu das eleições há um ano e está a tentar reconstruir, está a tentar minimamente enveredar por aquilo que é o caminho do desenvolvimento, portanto, ao aparecer esta crise é um elemento surpreso para todos os guineenses que neste momento estão com olhos apostos no desenvolvimento e, sobretudo, naquilo que tem vindo a ser a própria dinâmica de governação do país e, sobretudo, com a expectativa criada pelo governo, em que conseguiu sair da mesa redonda com uma considerável fatia que, ao ser aplicado no país, poderá fazer arrancar muitos setores.
E podemos aventar algumas causas? O PRS dizia ontem que as causas devem a divergências dentro do PIGC. Fala-se em causas, podemos falar em causas nesta crise ou por agora são de facto desconhecidas?
Bom, eu não avançaria para dizer que as crises se despoletaram no seio do país, já sei ou não, mas o que aparenta ser até agora tem a ver com crise de relacionamento, não é? Entre as duas figuras. Deve ser uma crise de relacionamento porque nenhum conseguiu até agora explicar as razões do fundo que motivou esta crise. Portanto, especula-se muito, há aquelas que dizem que deve ser por causa de assumir um certo protagonismo no seio do partido do PIGC, e há aquelas que dizem que a crise é de foro estritamente pessoal. Portanto, não avançaria, portanto, a elencar aqui uma ou outra razão como sendo razão que fez despoletar esta crise.
Como é que está a ser gerida esta crise pelos políticos? Como é que os guineenses estão também a ver e a viver esses dias de alguma instabilidade política?
É para dizer que os guineenses estão muito apreensivos com o que está a acontecer no país, todos eles muito preocupados, porque, como eu disse logo ao início, que não há razões para acontecer o que está a acontecer neste momento. Todos os guineenses são muito surpresos com a situação e estão agora no estado do suspense, portanto, à espera pelo pronunciamento do Presidente da República, portanto, que anunciou desde quando da sua chegada do Senegal no aeroporto internacional, anunciou que ia pronunciar o país. Portanto, eu acho que este pronunciamento devia acontecer ontem, não aconteceu, e está a provocar da norma, porque nada funciona aqui em Bissau, todas as instituições, tudo aquilo que é vida em termos económicos está parado, nada anda. E, portanto, a população está a esperar com muita ansiedade o que vai ser o pronunciamento do Presidente da República, se definitivamente ele vai derrubar o governo como foi explicado, ou seja, como foi levantada essa possibilidade pelo Parlamento guineense, ou se ele mudará de posição, vendo por todas as conquistas alcançadas a nível de governação neste um ano, e ponderar, não avançando com qualquer decisão que possa minar as conquistas e criar uma instabilidade política no país, já que, portanto, isto vai criar uma instabilidade política e as organizações sociais também estão todos mobilizados em não compactuar com este ato e, portanto, desembocar uma desobediência pública quanto a esta situação em concreto. Isso é na eventualidade do governo cair. Relativamente à classe política, eu acho que a classe política, durante esses dias, tem vindo a jogar um papel extremamente importante, sobretudo do principal partido de oposição, que é o PRS, que está neste momento a encetar contactos com diferentes. Ontem reuniu, ou seja, os dirigentes do PRS com o próprio partido, com o Presidente da República, e hoje tinham a agenda, portanto, ter diversos encontros com diferentes organismos internacionais, como forma de poderem fazer um frente comum com vista a fazer o Presidente da República mudar de posição. Eu acho que há um forte indício de queda do governo, porque se não fosse, o PRS não estaria a incitar contactos depois do encontro que tiveram com o Presidente da República ontem, para que efetivamente convencer o chefe de Estado a mudar de posição.
Edmar Niaga falou há momentos do Movimento Nacional da Sociedade Civil, que já admitiu publicamente que poderá avançar com uma desobediência generalizada e inclusive parar o país caso o governo venha a ser demitido. Que outras consequências poderão advir da decisão de demissão do governo caso o Presidente da República avance nesse sentido?
Bom, eu vejo, portanto, as consequências vão ser desastrosas para o país, porque até aqueles que neste momento podem não estar metidos propriamente, eu falo de classe castrense, que não está metido neste momento, nesta crise política, se o governo for demitido, de certa forma vão sentir com esta crise, porque a classe castrense está neste momento a viver uma paz relativa dentro dos quartéis, porque nem todos estão na ala do atual chefe de Estado-Maior, mas têm que conformar com a situação que o país vive atualmente, portanto, manda que assim seja. E, no entanto, com a queda de um eventual governo, poderá, quando aquilo que é o mínimo para o normal funcionamento, ou seja, digo dos pagamentos de salário nos quartéis e para o normal andamento e funcionamento da própria estrutura, isto poderá começar a trazer outras fricções a nível da própria Força de Armadas. E a nível social, eu acho que, portanto, se cair o governo, a sociedade guineense vai conhecer uma crise sem precedentes. Eu avançaria por dizer que é uma crise que vai ser maior do que aquilo que o país conheceu com o golpe de 12 de abril e que viveu durante 2 anos.
Era Edmar Niaga, ativista social, numa análise da situação atual na Guiné-Bissau, onde se aguarda a qualquer momento a comunicação que o Presidente da República irá fazer à nação. Sou Álvaro Lugero Andrade, termina aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Até à próxima quarta-feira. Termina a Agenda Africana, rubrica habitual das quartas-feiras. Outra rubrica, também às quartas-feiras, é Vida na América, com Paulo Oliveira.
O desaparecimento das florestas leva à erosão, à degradação dos solos e outros problemas ambientais. No entanto, muito do que já foi perdido pode ser recuperado simplesmente plantando árvores. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. John Leary é o diretor executivo do programa Árvores para o Futuro.
Planting trees is a real critical anchor in the community, and it's going to a real essential.
Plantio de árvores é essencial, diz ele, para a manutenção da comunidade. Trata-se de algo primordial, a cobertura de árvores nas terras degradadas. Leary recorda que foram plantadas mais de 100 milhões de árvores desde o início do programa há 25 anos atrás, em especial na África subsaariana.
And we guide farmers through the process of planting fast-growing and thorny trees that help revitalize.
Acompanhamos o processo com os agricultores no plantio de árvores de crescimento rápido que ajudem a revitalizar e a estabilizar os campos. O ano passado, o programa Árvores para o Futuro colocou mais de 20 milhões de árvores nos terrenos.
Really trying to help 4,000 families plant their way out of poverty.
Na realidade, tentamos ajudar 4 mil famílias plantando o caminho para saírem da pobreza. O plano, segundo Leary, visa ampliar o programa a fim de concluir e incluir 10 mil famílias nos próximos anos. Até para a próxima semana.
Horas e 20 minutos aqui em Washington, Voz da América, transmitir em português. Vamos à música da Guiné-Bissau, Tabanca Jazz e o tema Rusga de 5 e meia.
Damas pancharito pra todo lado. Um Tony solteiro, né? Um Tony mancebo na terra. Meninos mangadel, damas pancharito pra todo lado. Um Tony solteiro, né? Tempos vai e anos passa. Um Tony bem caça, amigos na rua e na mesquinha. Mas não tem Tony. Se vida goce, som se família. Caça trabalho, trabalho caça. Bom homem. Se vida goce, som se família. Caça trabalho, trabalho caça. Uma vida em caçom sabura. Ali doença apanha a minha de Tony. E baby gasta a mente. Levanta o vídeo, Tony.
de solteiro, meninos de liceu, do Baiana. Quirusca de sete e meia com samarras, paca meninos na esquina, levando o vinho, Doni.
Voz da América, são neste momento 2 horas e 25 minutos aqui em Washington. Temos um dia com algum calor. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade no final desta emissão. A filial egípcia do grupo autoproclamado do Estado Islâmico afirmou hoje ter decapitado um cidadão croata de 31 anos sequestrado no mês passado no Egito, publicando nas redes sociais uma imagem do legado do corpo da vítima. Funcionário de uma empresa francesa, Tomislav Salopek, foi sequestrado a 22 de julho por um grupo de homens armados no Cairo. A China desvalorizou a sua divisa pelo segundo dia consecutivo, repetindo a surpresa de ontem, em que os mercados mundiais ficaram sem saber o que fazer, o que pode levar atenção com os competidores comerciais. O yuan desceu hoje 1,6% após ter descido quase 2% na terça-feira. O primeiro-ministro do governo reconhecido internacionalmente da Líbia disse que vai rescindir ao cargo, se assim o povo quiser, enquanto em Genebra, um enviado especial da ONU apelou às facções guerrilheiras do país que cheguem a acordo sobre um governo de unidade nacional até o final deste mês. Abdullah Al-Tini enfrentou 2 críticas durante uma entrevista de televisão, cujas perguntas foram colocadas por telespectadores que responsabilizam o governo pela falta de serviços, e ele disse então que seria o governo, que sairia do governo. Hoje, uma fonte do executivo diz que ele pode ficar à frente do governo. Os Estados Unidos condenaram hoje veementemente o atentado que ontem provocou a morte de 47 pessoas no mercado do estado nigeriano de Borno. As autoridades policiais da Nigéria atribuíram a responsabilidade do atentado ao grupo Boko Haram.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ISIL continua o assalto contra civis inocentes, com os mais recentes raptos na província central da Síria, de Homs, onde o grupo terrorista sequestrou cerca de 230 pessoas, algumas delas cristãs. Os ataques da ISIL têm resultado no deslocamento de cerca de 2 mil pessoas das aldeias vizinhas. Segundo o relatório do Departamento de Estado de 2014 sobre direitos humanos, algumas das comunidades sob controle da ISIL estão submetidas a impostos religiosos, conversões religiosas forçadas, destruição de locais religiosos e expulsão de comunidades minoritárias. Os cristãos constituíam cerca de 10% da população síria de mais de 17 milhões. Em fevereiro, a ISIL atacou aldeias predominantemente cristãs assírias na província síria do nordeste de Asakeh, onde raptou dezenas de civis, incluindo mulheres, crianças, padres e idosos. A ISIL também queimou e destruiu casas e igrejas. A violência dos ataques deslocou cerca de 3 mil pessoas. O facto de a ISIL deliberadamente atacar civis cristãos demonstra a sua criminalidade e brutalidade contra todos que discordam das suas crenças tóxicas. A ISIL continua a impor este mal contra inocentes de todos os credos e a maioria das suas vítimas têm sido muçulmanos. Pessoas de todos os credos e muitos dirigentes religiosos da região juntaram-se na condenação da ISIL, dos assassinatos em massa, violação, escravatura sexual, flagelação, apedrejamento, crucifixão e assassinato público de reféns. A violência sangrenta da guerra civil na Síria matou mais de 250 mil pessoas. Os Estados Unidos exigem a libertação imediata e incondicional de todos os civis em posse da ISIL. Para ajudar ao termo destes horrores, os Estados Unidos permanecem comprometidos em liderar a coligação internacional global na derrota da ISIL. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 12 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Doris Dobson, Audrey Bridges e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.